Olá, uma boa noite para vocês que nos acompanham aqui pela Rádio Federal. Este é o programa Ping Pong aqui da Rádio Federal. Esse programa está no ar desde 2018. Teve algumas paralisações aí, né? Mas a gente retorna sempre. A gente está na terceira temporada do programa. Tá? Lá em 2018 nós entrevistamos aí vários políticos, vários candidatos ao governo do Distrito Federal, né? Inclusive passou por aqui até o... Ele deu uma sumida, eu vou falar com ele aqui agora, com o Idovan, né, que é o diretor aqui da Rádio Federal. Idovan, ele deu uma sumida, né, o dono do Girafas, né, ele passou por aqui também, né, em 2018. Me veio agora ele aqui na minha mente.
Boa noite, Fred, tudo bem? Cara, você pegou agora uma lembrança que eu não esperava.
Você lembra? O Alexandre, né?
Alexandre
alguma coisa. Ele veio aqui, agora. Nós entrevistamos vários candidatos aqui ao Senado, à Câmara dos Deputados, à CLDF, e também durante a eleição para prefeito lá, a gente também entrevistou vários candidatos. Em 2019, por exemplo, esteve aqui o prefeito de Valparaíso de Goiás, então prefeito, né? Pablo Mossoró.
Mossoró.
Junto com o seu presidente, junto com o presidente da Câmara, né? Na época era o Alceu, presidente da Câmara. Também
Alexandre Guerra, viu o nome
dele? Alexandre Guerra, exatamente. Ele esteve aqui, né? Ele e vários outros candidatos aqui ao governo do Distrito Federal estiveram aqui neste programa. E hoje nós vamos entrevistar a pré-candidata a deputada distrital, Renata Daguiar. Ela que já foi subsecretária lá da Secretaria da Mulher. Tá? Hoje a gente vai bater um papo legal aqui com ela.
Conheço, gente finíssima.
Agora, Idovan, o programa ficou aqui 3 semanas sem edição. A gente tirou umas férias, né? Porque a gente sabe que a classe política, né, no final do mês de junho e durante o mês de julho, ela está o quê? Ela está de férias, né?
Estava de férias, final de Copa também, né?
E aí eu queria falar sobre isso contigo, hein, rapaz? O Brasil passou vergonha, hein, Idovan?
Nem me fale, que ainda não me entra na minha cabeça isso, viu, Fred?
Pois é, rapaz, mas olha que coisa feia. O jogo, o Brasil perdeu muitos gols ali contra a Noruega, né? Agora tem uma coisa que eu gostei, viu, Idovan? Olha, eu não sou clubista, eu sou flamenguista, mas não sou clubista. Quando um jogador é bom, ele pode ser do Vasco da Gama, pode ser do Fluminense, pode ser de quem for, do Palmeiras. Agora é bom, sabe, Idovan, que parou aquela coisa com o Endrick. Já tava enchendo o saco. Sabe, o torcedor...
Concordo com você.
Nós estamos em uma carência de craques e o torcedor brasileiro fica criando mito onde não existe mito. É um garoto bom de bola e ponto final, entendeu? Só isso, como tiveram vários. Lá nos anos 90 tivemos o Iranildo do Botafogo, que era uma grande promessa, tá? Que todo mundo dizia que ia ser um novo Pelé e não deu em nada, não deu em nada, entendeu? Tivemos o Sávio do Flamengo, que foi um grande jogador pro Flamengo, mas não saiu ali das bases ali da Gávea, né? Só ficou no Flamengo. Tivemos várias promessas aí do futebol brasileiro que poderiam ser grandes jogadores lá fora, mas que não foram. E o Endrick agora tá lá no Real Madrid, vamos aguardar pra ver, né? Agora ninguém perde um gol daquele, Duvan.
Você viu aquilo? Dá dor no coração.
Rapaz, ninguém eu acho que eu falei aquele gol até bêbado quando eu bebia, viu, cara? Aquele gol ali, aquele gol ali era a coisa mais fácil de fazer. Era você matar com a direita ali, ó. Ou matar com a esquerda e chutar com a direita, ou matar com a direita, chutar com a esquerda. Ele simplesmente parou a bola ali 2 vezes, aí tentou se aproximar mais do goleiro pra querer chutar. Aí vai e erra o gol.
Eu acho que esse gol, se ele fizesse, mudaria a trajetória do Endrick hoje, viu?
Agora, olha só, a notícia importante, hein, pra seleções aí, ó. Seleção da Itália. Tinha contratado o tetracampeão, o jogador Leonardo. Tá? E o Maldini também, da seleção de 94. O Maldini técnico, o Leonardo coordenador técnico. Sim. Eles pediram demissão porque o Pirlo, desculpa, na verdade o Maldini diretor de seleções, o Leonardo coordenador técnico, e o Pirlo jogador tetracampeão do mundo pela Itália, seria o técnico. Eles pediram demissão porque o Pirlo foi... saiu, tá, da Itália, tá, da seleção. Sim. O Pirlo, por conta de um problema lá com o futebol russo, aí tiraram o Pirlo, aí os outros dois pediram demissão, tá, aí eu espero que a Itália volte forte na próxima Copa, viu, uma seleção que faz falta.
Faz falta, com
certeza. Né, a Azurra, né, a famosa Azurra, né, faz falta. Agora, vindo aqui pra política, Idovan, tá, essa semana, por exemplo, foi bastante movimentada, né, embora é uma semana onde os políticos estão de férias, né, muita gente, né, viaja e tudo, mas tivemos aí a pesquisa do Instituto Paraná, tá, que apontou a governadora Celina Leão com 45,9% em um cenário sem José Roberto Arruda.
Tô sabendo.
Pro governo do DF, tá? Então, assim, olha, já tem muita gente falando, tá, que essa eleição de 2026 vai repetir a eleição de 2014, quando a Arruda, faltando 27 dias, desistiu da disputa. Tem muita gente já cravando que a Arruda vai abandonar o barco, tá? porque não tem condições de levar sua pré-candidatura adiante. E, numa situação dessa, Celina Leão, aqui de acordo com a pesquisa, ganha no primeiro turno, tá? Porque Leandro Graz soma 11,9% e Capelli 4,5%. Então, na soma total, ela ganha no primeiro turno.
É W.O., é que chama, né?
Ela já vence já no primeiro turno, tá? Então tá aqui, Celina Leão alcançou 45,9% em cenário sem Arruda para o governo do DF, tá?
As convenções são pra semana que vem, não é isso?
Isso, semana que vem, né? Até o dia 5, né, de agosto, né?
Tô bastante curioso.
Até o dia 5 de agosto tem as convenções. Não, mas pode acontecer o seguinte, Dovan. O Arruda pode ser candidato ao governo, ele pode registrar a candidatura dele, mas...
Não pode assumir,
sim. Não pode assumir, o processo tá no Supremo Tribunal Federal... Né? A Carmen Lúcia voltou a favor da originalidade da lei da ficha limpa, ou seja, a condenação começa a contar a partir da renúncia do cargo, não a partir da condenação. Entendi. O que o Congresso aprovou no ano passado, em novembro, no apagar das luzes, é que começa a contar a partir da condenação, não a partir da renúncia do cargo. Só que aí o Arruda, ó, nesse caso, é Arruda, é Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados.
Sim.
É Antony Garotinho também, é Sérgio Cabral, ex-governador do Rio. Então, meu amigo, olha, não é só o Arruda não que seria beneficiado com isso não, é essa galera toda aí, tá?
E tem muita gente que não quer ver essa galera toda aí
com livre, né? Certeza, você pega aí, por exemplo, o Eduardo Cunha, olha, o Eduardo Cunha, sinceramente, tá? Se você botar o Eduardo Cunha e o ex-presidente Jair Bolsonaro... E pedir pro Lula escolher quem ele quer abraçar. Eu tenho certeza que o Lula ia abraçar o Bolsonaro.
Também acho. Tá?
Eles não gostam do Eduardo Cunha, porque eles acreditam, eles jogam na conta do Cunha até a prisão do Lula. Sabe por quê? Eles alegam da seguinte forma. Se Dilma não tivesse sido empichada, Lula dificilmente seria preso. E realmente, viu, Idovan? Dificilmente seria preso. Sabe por quê? Porque ela poderia acabar nomeando ele para a Casa Civil, como ela tentou e não conseguiu, porque ela já estava já com um processo já de impeachment já aberto, né, e já estava enfraquecida. Mas se ela não tivesse sido empichada, ela poderia nomear ele para a Casa Civil, ele teria foro privilegiado e Sim. tiraria o processo da mão do Sérgio Moro. Você entendeu? Então, assim, o PT, meu amigo, e o Lula não querem ver Cunha de volta, hein? Isso aí a gente já sabe.
E isso atrapalha o Arruda aqui.
E atrapalha o Arruda aqui, atrapalha o Antony Garotinho no Rio de Janeiro, né? Atrapalha o Sérgio Cabral também no Rio de Janeiro. Aliás, os três são do Rio, né? Cunha, Sérgio Cabral e Antony Garotinho. E atrapalha o ex-governador Arruda aqui no Distrito Federal, tá?
Pois é.
E agora, falando aqui um pouco sobre o entorno do Distrito Federal, o Lupa Política, por exemplo, publicou uma matéria aqui sobre o governo de Marcos Vinícius na Prefeitura de Valparaíso de Goiás, tá? O Lupa Política fez uma matéria ampla aqui, tá? Sobre a avaliação aqui do governo Marcos Vinícius aqui pros aliados, porque o problema tá aí, Dovan. Opositor, de fato, vai bater no seu governo. Você pode estar fazendo o melhor governo do mundo, mas se o seu governo...
É a função dele, né?
É a função do opositor. Se o seu governo tiver... Se você fez 99,9%, o opositor vai pegar o 0,1% e vai bater. Agora, quando um governo começa a ser criticado por aliado, meu amigo, é porque a água tá entrando na canoa. Então, meu amigo, são os aliados que estão batendo no prefeito. O Lupa Política fez essa matéria, ouviu a prefeitura também, né, para a prefeitura se defender também, que é um direito dela, né, ouviu o outro lado. Mas aqui diz, tá, que Marcos Vinícius vem sofrendo fogo amigo, tá, de pessoas que não estão gostando do governo dele, que estão dizendo que ele tá até vaidoso demais, tá, que ele anda dizendo por aí que ele é um fenômeno eleitoral, mas essas mesmas pessoas dizem que sem Pablo Mossoró e sem Ronaldo Caiado em 2024, ele não teria chance alguma de ser eleito prefeito. Então, o Lupa Política fez essa matéria, tá, semana passada, e deu bastante repercussão. E também eu quero falar aqui sobre o lançamento da candidatura do ex-governador, já que a gente está falando de Goiás, que é em torno, do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né?
Boa!
O Caiado lançou sua candidatura, pré-candidatura, desculpa, a presidência da República, tendo Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, como seu vice, tá? E Caiado criou um jargão, né? Ele falou sobre o candidato Kinder Ovo. se deu muito o que falar. Porque o Kinder Ovo é aquele, né, o bombom, né, aquele chocolate que você abre e tem uma surpresinha dentro. Ou seja, ele quis dizer que o candidato, o pré-candidato Flávio Bolsonaro do PL é um Kinder Ovo. E sentou o porrete no Lula, como sempre, ele sempre faz, né? Ele fala que o Lula, né, é, né, que o governo do PT é um governo, né, que passou por diversos escândalos de corrupção, né, e tudo, né, e que o governo do PT é incompetente para governar o país. Então, tivemos aí o lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado. Agora é chapa puro sangue, viu, Idovan?
Como assim, puro sangue?
Ué, o Kassab é do PSD também. O Kassab é o presidente do PSD. Ou seja, o PSD quis lançar uma chapa puro sangue. Não quis compor, não quis ceder a vice para outro partido.
Faz sentido. Né? Agora, isso é vantajoso, na sua opinião?
Olha, Idovan, é muito relativo isso, tá? O PSD é, de fato, é Kassab. O Kassab é um político muito articulado, tá? No cenário nacional. Tá, é um político bastante conhecido, articulado, tem articulação com os três poderes, né? Inclusive até com o judiciário, tá? É um político bem articulado. Sim. E assim, talvez, né, o PSD não encontrou, né, outro partido que pudesse compor grande, né, que pudesse entrar nessa. Eles quiseram lançar puro sangue. Agora tem gente que vence puro sangue. Por exemplo, em 2006 o Arruda disputou com o Paulo Otávio aqui e era puro sangue. Venceram.
É.
Em outros estados também tem puro sangue. Então isso aí é muito relativo, tá? Às vezes vai, às vezes vinga, às vezes não. Agora, para a presidência da República,
é um pouco mais complicado.
É um pouco mais complicado, porque o chapa puro sangue para a presidência da República, da redemocratização para cá, não teve uma que venceu, puro sangue, tá?
Entendi.
Não teve puro sangue.
E para mim faz todo sentido essas coligações, né, essas uniões de partidos, justamente para agregar força.
Né? Sim, agregação de força. É, puro sangue, então, não teve aqui da redemocratização para cá. Nem com o Collor e Itamar, nem com o Fernando Henrique e o Marco Maciel, nem com o Lula e o Zé Alencar. Sempre foram partidos diferentes, tá? Nem Bolsonaro e General Heleno, né? Ou, desculpa, General Hamilton, né? Hamilton, né? Então foram... foram coligações aí com coligações diferentes, com partidos diferentes, tá? Então tivemos essas notícias aqui esta semana que se passou aí, não é? E no lançamento da candidatura do Caiado, o Idovan, o que se falou bastante também, o que falou muito foi sobre o Tarcísio, né? Diz que o Tarcísio e o Caiado trocaram afagos, elogios, tá? Após o Tarcísio faltar a convenção do PSD. Tá, e aí já tem gente já no burburinho aí, já nos bastidores, dizendo, será se o Tarcísio vai estar aí pro Caiado, na verdade, debaixo dos panos?
Será?
Sabe, será se ele não vai, né, apoiar o Flávio, sabe? Eu só sei só que essa eleição agora, de 2026, a direita se fragmentou, né? O Caiado é um centro-direita, o Zema também é um centro-direita, tá? O Flávio é extrema-direita, tá, são os candidatos, né? O Renan Santos é a nova direita, né, que eles chamam, né? O Renan Santos é uma espécie de nova direita.
Sim.
Tá? E a direita se fragmentou. E o único candidato aí a ser batido é o Lula, que representa a centro-esquerda, né? Então, meu amigo, todos contra Lula, viu? E se der segundo turno, eu não tenho dúvida, eu não sei o Renan Santos, tá? Eu não sei, porque o Renan, ele tá defendendo muito a independência, tá, na disputa. Tá? Nem extrema esquerda nem esquerda e nem extrema direita. Ele está defendendo a independência. Eu acho que ele não vai apoiar o Flávio, se der Flávio e Lula no segundo turno. O Renan, eu acredito que ele vai ser. Ele vai querer liberar os votos, independência, lá do MBL. Né? Então, mas eu acredito que o Zema, o Caiado, todos estarão com o Flávio. Então o Lula vai pegar um segundo turno aí, tá? Com a direita unida. Mas no primeiro turno a direita tá bem dividida, viu?
É, tô sabendo. É verdade.
Bem dividida mesmo, tá? Tá bem dividida. E recentemente agora, né? Acho que foi ontem, né? Antes de ontem. Recebeu o Milei, o presidente da Argentina. Você viu a confusão que deu, Idovan?
Tô sabendo.
O Milei soltou a bronca em cima do Lula, soltou o sarrafo em cima do Lula, né? Chamou o Lula de presidiário, chamou o Alexandre Moraes de... O Alexandre Moraes de... Como que é mesmo? De lixo, tá? E aí até o ex-governador Caiado, que é pré-candidato à presidência, criticou o Milei, tá? Falou que é deplorável o que ele disse, né? E eu não sei se essa é uma estratégia boa, Idovan, tá? Trazer o Milei pra vir falar aqui. Não sei se o Flávio acertou nessa, tá? Porque o Milei tem essa questão ainda da rivalidade e o futebol tá aí, Idovan. Olha como o brasileiro enxerga as coisas.
O futebol acabou de demonstrar como é que tá essa rivalidade,
né? Essa rivalidade, é isso que eu ia falar. Idovan, a Argentina tá sendo uma persona não grata, a seleção argentina, persona não grata até mesmo lá na Espanha. Porque onde você já se viu isso? Você pega Lionel Messi, que jogou a vida toda na Espanha, no Barcelona, a seleção da Espanha vence e eles ficam de costas.
É, aquilo foi um absurdo, viu? Vou te contar.
Eles ficam de costas, entendeu? Então, assim, e aí vem um Milei aqui sentar o sarrafo no Brasil e isso pode gerar um efeito reverso, tá? O Flávio trouxe o Milei pra cá. Existem pessoas da própria direita, do próprio PL, lá do Flávio, que acham que o Milei não deveria ter vindo aqui, tá? Porque o Milei é uma espécie de Donald Trump.
É tipo isso.
Cinco vezes, entendeu?
Donald Trump, América Latina, né?
O Donald Trump, ele é mais assim, até muito mais comedido até que o Milei. O Milei não, o Milei já chega já falando, já chega, não tem papas na língua, né? Aí vai dar esse tipo de problema, tá? E acontece isso, né? Chega lá no comício lá do Flávio, da pré-candidatura do Flávio, e começa a fazer ataques a políticos do Brasil, à Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, tá? E...
Desnecessário, né?
Desnecessário, acontece isso, né?
Eu tô agora... vendo a hora que o Flávio vai acertar alguma, porque até agora...
Rapaz, o Flávio, sabe, o Flávio, eu acho que essa campanha dele já começou com... A pré-campanha, né? Já começou com muitos problemas, tá? Muitos problemas mesmo. Teve a questão aí da menção com Daniel Vorcaro, né? Da ligação com o Daniel Vorcaro. Depois teve aquele desentendimento com a Michelle... Entendeu? Então, assim, o Flávio, olha, não tá tendo sorte, viu, nessa pré-campanha.
Pois é,
viu?
Isso só depõe contra a eleição, a candidatura dele agora.
Só, tá? Não tá tendo sorte, tá? E é isso, tá?
O pessoal da direita tá meio desanimado com isso, né? Vamos ser real, né?
Eles até tentaram colocar a esposa dele,
né? Opa, quem falou aí? Quem falou aí?
Você viu quem falou aqui?
Não teve, uma voz
do além? Uma voz feminina, né? Amanda Escocim vai estar aqui comigo hoje, aqui como Valeu. Comentarista aqui do programa Lupa Política. O Tenente Poliglota tá lá pra Pirapora. O
Tá de férias também, né?
Tá de férias. Deve estar lá passando bronzeador na carequinha, né? Ou protetor solar. É justo. Né? Que dizem que lá faz muito calor, né?
É verdade.
Boa noite, Amanda Escocim. Obrigado por estar aqui mais uma vez aqui no programa Ping Pong. Nós hoje que vamos entrevistar juntos aqui a pré-candidata a deputada distrital, Renata Daguiar.
Boa noite. Pois é, vocês falando do Flávio, eu fiquei observando o discurso da esposa dele, né? É interessante agora, já voltando pro jornalismo, mais pra parte do marketing, a parte mais comercial que a gente observa, até no momento que ela pegou o celular dela e ficou lendo a mensagem, ficou referenciando lá, você vê que tudo por trás tem um treinamento, né? Mas ficou bem claro que foi para quebrar um pouco aquela imagem lá que passou da questão do desentendimento dele com a Michelle. Aí eles colocam uma figura feminina, né? Que amortiza tudo.
Olha o discurso sexista no ar, hein, Idovan? Feminista no ar. Você ouviu, Idovan?
Eu ouvi.
Discurso feminista no ar, sabe? Não, mas olha, deixa eu te falar. Ele pediu desculpas, né, públicas, né, a Michelle, né? A Michelle se queixou, né, do tratamento dele, né, dispensado a ela, né? Foi por isso que ela fez aquele vídeo, foi nas redes sociais, né, e tudo, né? E aí depois demorou, né, Idovan? Demorou alguns dias muito. Aí, né? Ele foi, né, nas redes sociais, pediu desculpas pra ex-primeira-dama, né, e tudo, e ela aceitou as desculpas dele, né, e assim, parece que tá tudo como dantes na terra de Abrantes, tá? A princípio sim, né, tá tudo como dantes, né? Agora, isso é muito ruim pra direita, viu, Idovan? Pra direita, esse tipo de briga, tá? Ainda mais pra candidatura do Flávio, né, ter esse tipo de briga, porque isso aí acaba, é aquele ditado, né, reino... Como Jesus disse, reino dividido não subsiste, entendeu? Então...
Dá até espaço pro Caiado crescer nas pesquisas, né?
Exatamente, olha, e eu não duvido nada, viu? Não duvido do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, crescer nas pesquisas e conseguir, viu, Idovan, chegar até mesmo a disputar o segundo turno.
Pois
tá?
É.
Vai depender muito dos debates, tá? Eu acho que a nossa geração está muito plugada hoje, não que antigamente não estivesse, mas não tem como comparar hoje, né? Hoje você está dentro de um ônibus, você pode assistir um debate pelo smartphone.
Sim.
Lá nos anos 2000 não tinha isso, você tinha que ir para casa para você assistir um debate. Hoje você pode assistir
escutar
um debate...
Escutar no rádio ou ligar a TV.
Ou ligar a TV. Então,
e se perder, já era.
Então, assim, o Caiado, né, ele tem uma chance também aí, tá? Uma chance que ele pode ganhar, crescer. E eu digo mais, Idovan, quem vai eleger presidente da República não é a direita e nem a esquerda. Quem vai eleger é o centro. O centro que elege, tá? É o centro.
E tem até um detalhe interessante na figura tanto do Flávio como do Caiado. Enquanto o Flávio dá ali uma porrada, né? Querendo ou não, isso aí foi uma agressão na visão das mulheres, na Michelle... Por outro lado, o Caiado tem um discurso famoso, um jargão que ele usa, que briga de marido e mulher não mete a colher, olha, mete a algema.
Nossa.
E aí, a partir do momento que isso viralizar mais, não só em Goiás, né, mas pelo Brasil todo, o Caiado, eu acredito que ele seja uma figura que é de direita, é um
centro-direita, né? Ele não é extrema-direita, ele é centro-direita.
Só que quebra um pouco aquela visão que o pessoal tinha um pouco da questão da direita, porque os homens da direita não respeitam as mulheres, não prezam, né? E ele consegue ter um equilíbrio diferente, ele não é polêmico. Ao mesmo tempo, ele consegue se centralizar, colocar a opinião dele, ter posicionamento e consegue aí agradar o time feminino.
É, ele consegue sim. Agora, para 52%, Idovan, do Datafolha, o governo Trump age para beneficiar o Flávio. É óbvio, gente. Óbvio que o Trump não vai querer. Foi lá, deu um abracinho no Lula, não foi, Idovan? Abraçou o Lula, apertou a mão do Lula, mas aquilo ali é jogo comercial. Ideologicamente falando, é óbvio que Donald Trump não vai querer que a esquerda fique aí, ó, a centro-esquerda, né? Porque a gente nem pode mais chamar o PT de esquerda, como era antigamente.
Não,
é centro-esquerda. Não vai querer que a centro-esquerda fique, né? Ele vai querer o quê? Que pelo menos a centro-direita ou a direita mesmo, a extrema-direita, que é o bolsonarismo, né? Volte à presidência da República. Ou a centro-direita retorne também, né? Então, assim, ele não vai querer isso, tá? Então, para 52% dos entrevistados pelo Instituto Datafolha, tá? O governo Trump age para beneficiar Flávio Bolsonaro. Agora, olha só, o cenário externo tá favorável para a direita, tá? A direita voltou nos Estados Unidos, né? Ganhou nos Estados Unidos, ganhou na Argentina antes. Então, assim, a direita, ela, o mundo aí, os ventos favoráveis sopram a favor da direita. Agora, resta saber se esses ventos vão de fato impulsionar, influenciar no Brasil ou não. Isso a gente só vai saber depois de outubro. Tá?
É verdade. Só lembrando aqui, Fred, que a gente está aguardando a pré-candidata Renata Daguiar, tá chegando, né? Ela estava num evento, está vindo direto para cá. Tem muita gente participando conosco aqui no YouTube. Então, se você está aí com a gente aí, não deixa de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o like no vídeo com a gente, que isso ajuda a gente. E há alguns comentários aqui, como a da Matilde Farias, que é minha amiga, ela fala aqui, com isso também, o que você falou, o Zema também cresce, viu? Não é só o Caiado, não. O Zema também cresce.
Olha, o Zema pode crescer, tá? Embora eu acho que, entre Caiado e Zema, eu acho que o Caiado tem mais... mas ele é mais expert em política do que o Zema. O Zema, ele é um político novo, né? Que venceu, né, a eleição lá de Minas Gerais, né? Teve bastante voto e tudo. É um político em ascensão.
Ele tem ideias boas também,
ele,
né?
Ele tem ideias boas, só que eu acho que o Caiado tem mais experiência política, tá? Que o Zema, tá? Agora, pode acontecer sim, tá? Pode acontecer. Pode acontecer do Zema também deslanchar, tá? Tanto o Zema quanto o Caiado, tá? Quanto até o Renan, como eu disse, né, que é mais independente, embora se diz de direita, só que ele é mais independente, tá? Então, tem essa galera aí, tá, que pode, e a direita, ela, eu volto a repetir, ela vai estar fragmentada no primeiro turno, tá? Ela é fragmentada. O ideal era ser a direita unida, né, para bater de frente com a centro-esquerda, que é o Lula, representando o Lula, que é o Lula que representa essa frente. Mas ela vai estar fragmentada. Agora, no segundo turno, não. Ela vai se unir. A única exceção, como eu disse, é o Renan Santos. O Renan Santos, eu acho que ele vai ser independente. Não vai apoiar nem Lula, óbvio que não, e nem Bolsonaro também não. E nem Flávio Bolsonaro.
Agora, Fred, na minha opinião, tanto o Zema como o Caiado, eles são figuras bastante conhecidas, mas mais na região centro-oeste, aqui no caso do Caiado, e em BH, lá em Minas, no caso do Zema. Você acha que esse pessoal está apenas lançando a candidatura para ficar conhecido, para disputar posteriormente, porque ainda há uma polarização de Lula e Bolsonaro?
E Dovan, eu vejo da seguinte forma, olha só. Existem dois eixos no país hoje. É o lulismo e o bolsonarismo.
Sim.
Tá? O lulismo já está na quinta presidência da República, porque foram dois mandatos de Lula, dois mandatos de Dilma e o terceiro mandato de Lula agora.
Sim.
O bolsonarismo só ficou com um mandato, só que tem um público imenso por trás dele. E um público bastante influenciado, tá, que o segue, tá, um público gigantesco. Tá, é a maior força de direita do país, tá, dos últimos 30, 40, 50 anos, aí, ou da história do Brasil. Eu botaria da história do Brasil. A maior força de direita da história do Brasil é Jair Bolsonaro, que liderou esse movimento. Tá, isso aí não tem como discutir isso. Agora, eu não tenho dúvidas alguma. Se der Lula e Flávio no segundo turno, Ronaldo Caiado, se fizer acordo com Flávio para apoiá-lo, Zema, eles serão com certeza, Idovan, futuros ministros, tá? Futuros ministros, tá? Eu não tenho dúvida alguma disso. Por exemplo, Ronaldo Caiado pode assumir, em caso de vitória de Flávio Bolsonaro, pode assumir o Ministério da Segurança Pública. Tá? Ronaldo Caiado pode assumir esse ministério. O Zema, por exemplo, pode assumir outro ministério aí também, tá? Ou da área de infraestrutura ou não, tá? Ou da área social, não sei. Área social não, que não é muita praia dele não, mas da área de infraestrutura pode ser que ele assuma um ministério, tá? E agora vamos lá, se der Caiado e Lula, com certeza o bolsonarismo vai pro lado do Caiado, né? Eles não vão apoiar o Lula, né? Acredito que eles não vão ser independentes, tá? Eles vão querer apoiar o Caiado também. E aí, com certeza, você pega aí, Flávio pode assumir algum ministério em vitória de Caiado, tá? Ou algum outro nome, né, do bolsonarismo ali pode assumir ministério também. Então, isso faz parte da política, Idovan, tá? De 85 pra cá, isso aí, a política brasileira é assim, não só no Brasil, é no mundo inteiro, tá? Quem te apoia, quem está com você, né, quem participa, vai ter espaço no seu governo. Então, isso aí é normal.
Faz sentido.
E o que está repercutindo aí nessas semanas é justamente o adjetivo Kinder Ovo, né?
Kinder Ovo.
É
o trend, Trend Topics, né?
A questão do Kinder Ovo é porque é uma surpresinha, né? Todo Kinder Ovo que você... O que o Caiado quis dizer com isso? Ele quis dizer que a candidatura do Flávio, cada semana, tem uma surpresa, né? Vai abrir o bombom, tá lá uma surpresa diferente. Né? Isso não é bom pra direita, viu, Idovan? Viu, Amanda? Não é bom pra direita porque fragmenta mais ainda, pulveriza mais ainda a direita. A direita tem que buscar união, mesmo sendo fragmentada com mais candidaturas, como a gente já mencionou, as candidaturas, as pré-candidaturas, gente.
Ó, pelo chat aqui, o pessoal já tá aquecido. A Renata mandou mensagem aqui, falou, tô chegando.
Pois é, hoje a gente vai entrevistá-la, tá? A Renata da Guiar, né? Ela já foi subsecretária.
Muitos corações roxos aqui no chat.
Já foi subsecretária, né? Da mulher, né? Ali da Secretaria da Mulher, tá? Ela tem uma trajetória de vida aqui no Distrito Federal, tá? Ela conhece essa pauta feminina aí bastante, tá? E hoje a gente tá só aguardando ela, que ela vai entrar aqui no ar aqui com a gente, tá? A gente sabe, né, que às vezes, né, a campanha de pré-candidato é muito corrida, tá? Tem vários eventos, né? Às vezes tem que, né, tem que cumprir compromissos, e aí fica meio complicado mesmo, né? Cobrar pontualidade, tá? Mas ela já tá praticamente quase chegando aqui já pra gente entrar no ar, tá? Já tá quase entrando aqui no ar. Então, Idovan, agora eu queria voltar um pouco pro DF, Idovan, tá? Pra gente fazer essa comparação aqui. Mano. Olha só, o Arruda, na pesquisa do Paraná Pesquisas aqui, é o candidato mais rejeitado.
Ah, tá?
É o candidato mais rejeitado. E eu acho isso um problema, Idovan. Eu escrevi sobre isso, tá? E a Celina vem segundo, mas o Arruda vem primeiro. Só que eu vou explicar o caso da Celina e do Arruda. Por que o caso da Celina não é um problema propriamente dito? Porque a Celina está em evidência, Idovan. Ela é governadora. Quando você governa, você tem uma taxa de rejeição.
que é normal,
né? O que é super normal. Olha, eu me lembro muito bem na eleição de 2018, quando o Jofran Frejá, o doutor Frejá, era candidato, e na época diziam que ele tinha uma certa rejeição também e tudo, mas é porque ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. E ele chegou a dizer isso pra mim: poxa, Fred, eu tô com essa rejeição porque eu tô em primeiro lugar nas pesquisas, ué. É normal bater em mim, entendeu? Falarem mal de mim e tudo, tá? Ele que já tinha sido deputado federal, secretário de saúde, né? E tudo. Então, assim, é normal isso, tá? É normal. Agora, no caso do Arruda e do Van, desde 2006, há 20 anos, José Roberto Arruda não disputa uma eleição de fato. Por que que eu tô falando de fato? Porque em 2014 ele quis disputar, mas ele tirou o time dele de campo e a candidatura faltando 27 dias para a eleição. Então ele não disputou. De fato ele não disputou. Então isso é um problema, Edovan. É um problema, tá? Porque ele já está aí há 16 anos fora do governo.
Sim.
Tá? E há 20 anos sem disputar uma eleição. Essa rejeição dele é altíssima. Muito alta. Então, meu amigo, isso é um problema para ele, tá? Para o José Roberto Arruda. Por que é um problema? Porque você, quanto mais rejeitado você for, e olha, a eleição nem começou de fato, estamos na pré-campanha. Quanto mais rejeitado você for, para você conquistar o voto do indeciso, é problema, amigo. É problema, tá? O indeciso não tende a ir nesse tipo de rejeição. Agora, no caso da governadora, é normal você receber uma certa rejeição porque você está no governo.
Pode entendeu? Entrar, chego aqui ao vivo, né?
É ao vivo. Se você está no governo, Edovan, se você está no governo, você tem alguma rejeição. Agora, a questão do Arruda é que desde 2006 ele não disputou a eleição e desde 2010 ele está fora de mandato. Então, a pessoa ter 27,9% de rejeição, meu amigo, é um problema daqueles, tá?
Concordo com você.
E a pesquisa Exato OP também disse da mesma forma, a rejeição dele é muito alta. Olha, acabamos de receber aqui no estúdio da Rádio Federal a pré-candidata a deputada distrital Renata Daguiar, ela que já foi subsecretária da Mulher aqui na Secretaria da Mulher do Distrito Federal. Renata, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Federal.
Respira, respira, tá correndo.
A correria tá grande, eu acabei chegando aqui no finalzinho do podcast, mas fiz questão de estar aqui presente, prestigiando, porque eu sei o quanto que é o ping-pong, ele é referência, ele é importante para nós do Distrito Federal, então vim aqui para agradecê-los pelo convite e todos aqueles que estão aí acompanhando, assistindo.
Tá cheio de coração roxo aqui no chat.
Renato, eu não sei como está a sua agenda, mas Edovan, a gente pode prolongar um pouco o programa?
Com certeza. Tá. Hoje a gente vai esticar, né?
Vamos esticar um pouquinho. Eu não sei como está a agenda da Renata também. Se ela pode ficar uns 20 minutos aqui com a gente, não sei como está. Tá bom, então. Então vamos lá. Renata, eu já quero já começar aqui as perguntas aqui, não é? Para você, né? Eu gostaria que você falasse aqui, né? Assim, você nasceu no Rio de Janeiro, né? E construiu a sua vida profissional aqui no DF, né? E em que momento passou a considerar a capital não apenas seu local de trabalho, mas também seu projeto de vida e de atuação política?
Fred, vou comentar uma coisa com você. Eu acho que eu não me recordo de ter até contado isso para alguém. É curioso, porque meu projeto ele é todo muito improvável. Quando eu vim para o Distrito Federal, eu sempre fui muito conectada com a minha família. Meus pais são casados há 40 anos e sempre fui muito ligada à família. Então, eu tinha certeza que eu ia vir para ter uma experiência, mas que eu ia voltar para o Rio de Janeiro. Exatamente por essa questão das raízes. E meus amigos fizeram uma aposta do tempo que eu ia ficar aqui. E todos perderam. Porque o Distrito Federal, hoje eu não tenho sombra de dúvidas, é o melhor lugar para se morar no país. Quando eu cheguei, eu já fui muito bem recebida pela cidade. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, então eu vim de coração aberto, mesmo sendo algo muito novo para mim, principalmente ficar longe da família. Família é base, sempre foi, eu tenho essa convicção comigo. E por um curto período, eu fiquei entre idas e vindas, né, buscando ainda essa adaptação. Mas, primeiro que a luta mesmo, ela nasceu lá. Eu falo muito sobre a minha experiência no lixão, porque mudou a minha vida. Mas a minha conexão com o Distrito Federal, ela se tornou realmente uma mudança radical, uma raiz, quando eu conheci o Fábio, que é meu esposo, e ele trouxe, de fato, esse conceito, né, de família para a minha vida aqui. Por mais que eu tenha feito amigos, eu falo, né, com muita convicção que hoje meu grupo político representa a minha família, são as pessoas que eu conheci, que eu construí a minha história no Distrito Federal. Mas essa virada de chave na minha história, né, essa minha raiz candanga aqui, ela com certeza ela se fixou quando eu conheci o Fábio e ele trouxe essa identidade para mim, né, de família, e foi a partir dali que eu passei a ter a lutar para conseguir realmente deixar, né, o Distrito Federal ainda melhor.
E como, assim, a gente sabe, né, a vida de político, né, é bem assim corriqueira, e para conciliar muitas vezes, né, é complicado, né, você, ainda mais a senhora, né, que tem filha, né, pequena, tudo, tem seu marido. Como a senhora concilia a sua vida pessoal como esposa e mãe com a vida pública?
Olha, tudo é possível porque o Fábio, ele é um grande parceiro, ele não é só meu esposo, ele foi um grande incentivador desse projeto, ele viu além do que eu fazia como propósito, mas ele viu um potencial para eu ir além. Então, foi ele que deu os primeiros incentivos em relação ao Instituto, posteriormente em relação à política. E, então, isso faz com que ele seja muito atuante, presente no projeto. Então, essa parceria, ela é muito importante, porque eu vivo, abdico a minha vida, eu vivo intensamente esse projeto e ele também. Em relação a Neném, que ela tem 1 ano e meio, Manuela, e é curioso porque estava pensando sobre isso hoje. Eu aprendi a fazer mão, aprendi a fazer cabelo, aprendi... Por quê? Porque todo pequeno tempo que eu me dedicava para mim, hoje eu uso para ela. Então, tudo que eu tenho, assim, um pouquinho que eu tenho que sobrava, eu escolho estar com ela, né? Então... Hoje eu tenho um kit de unha no carro para me cuidar, né? Eu faço rapidinho ajeitar meu cabelo na ponta com a chapinha para não ter que ir no salão, o mínimo possível, porque eu gosto de estar com ela. Inclusive, né, eu gostaria muito de ir para... O pessoal fala assim, então você tem que ir para fazer um exercício de manhã. Eu gostaria, eu gosto. Só que o tempo que eu estaria fazendo exercício, eu escolho estar com ela também, porque ela ainda é uma neném, ela tem 1 ano e meio. E eu também não posso ficar levando ela para as agendas, porque ela ser tão pequenininha. É um desafio, é enorme o desafio. Inclusive, Fred, quando eu estava grávida, muitas pessoas me perguntavam como eu ia dar conta. E muitas não acreditavam que eu daria, porque eu sempre fui muito intensa. Intensa em relação ao trabalho. Então, eu vi que houve ali uma dúvida na cabeça das pessoas.
Isso é uma prova mesmo, que eu lembro da senhora grávida, com barrigão, lá em Valparaíso de Goiás, com a Secretaria da Mulher e fazendo ações. E tava com o barrigão falando, meu Deus, como que ela tá aguentando?
Foi. Eu trabalhei até o final da gestação. E muitas vezes as pessoas me perguntavam isso. E isso me trouxe ainda mais essa responsabilidade. Porque as pessoas perguntam isso pra mulher. Eu até às vezes eu brincava, eu falo assim, pergunta pro Fábio, como é que vai ser? Porque de fato a gente puxa esse papel do cuidar, né? É nosso, a mulher faz muito isso. Eu faço, fico administrando várias situações de casa na minha correria, né, do carro, no dia a dia, e administrando tudo. Acho que a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, são tantos papéis que a gente exerce, que realmente é um desafio, mas estar liderando um projeto como esse requer isso, requer abdicação, requer essa entrega, e com certeza depois da campanha de 2022, que eu tive quase 12 mil votos, 11.473, essa responsabilidade ficou muito maior, porque não é mais sobre mim, é sobre um projeto que representa milhares de pessoas. Então a abdicação é necessária.
Esse projeto começa no lixão.
Esse projeto nasceu num lugar improvável.
E assim, a senhora é economista, não é isso? E
sim.
Como a formação em economia e a experiência como auditora federal influenciam sua visão sobre os principais problemas do DF, né?
O economista, a gente pensa muito em termos de eficiência, né? Então, eu fico sempre buscando, é um olhar, eu tenho um olhar muito que vinha muito em relação a números, né? E claro que a minha experiência no terceiro setor traz esse outro lado por trás dos números. Mas ainda assim eu tenho formação em economia e sou mestre em economia. E essa bagagem técnica, ela é muito importante para a gente conseguir fazer nossas ideias virarem realmente realizações, né? E como que eu enxergo isso, Fred? A minha experiência dentro do governo, inclusive, ela, para mim, foi muito importante porque eu sou de carreira federal. Então, entender a realidade do governo do Distrito Federal. E hoje eu vejo que a eficiência, né, ela precisa primeiro enxergar os desafios das pessoas que precisam usar os serviços públicos, pessoas que muitas vezes não têm condição financeira para ficar se deslocando tanto, não tem tempo, porque eu sou mãe, tenho uma neném de 1 ano e meio, é um desafio, mas eu tenho rede de apoio, eu tenho condição de ter uma rede de apoio. Tem pessoas que não têm. E quando a gente está falando de serviços públicos, a gente está falando principalmente para essas pessoas que não têm condição. E o que, que isso requer? Eficiência. Eficiência do próprio governo, eficiência em integrar muitas vezes políticas públicas que são de difícil conhecimento das pessoas. Às vezes tem diferentes órgãos que prestam serviços similares e eu vejo que isso gera uma confusão para as pessoas na ponta. E mais, muitas vezes para você resolver um problema você tem que percorrer vários órgãos. Então a pessoa demora muito, pessoas que estão em vulnerabilidade. Então isso requer eficiência. E é um olhar que traz, né, a dor da população, e eu estou sempre pensando na eficiência mesmo do serviço para atender aquela pessoa que está precisando. Então, isso é um olhar que eu posso dizer que é economista, né? A gente está sempre buscando o que é mais eficiente possível.
E quais experiências no serviço público mais ajudaram a preparar a senhora para uma possível atuação na Câmara Legislativa do DF?
Bom, uma das minhas experiências mais fortes, com certeza, foi no FNDE como diretora. Ali eu fui gestora de mais de 50 bilhões, segundo o maior orçamento do país, depois da saúde. E ali no FNDE foi uma experiência muito importante, porque ao ter certeza que eu estava fazendo algo essencial para o nosso país, para o nosso futuro, que foi a apuração de uma fraude bilionária no FIES, eu tinha convicção do que eu estava fazendo. Mas ali eu vivi realmente a força de um sistema que, por mais que todos saibam, né? Todos sabem, não é segredo para ninguém, que a gente tem muitos problemas no nosso sistema, em todos os poderes, mas existe uma força por trás disso, de pessoas que não querem que mude. Então, quando a gente enfrenta isso, a gente tem uma força muito grande contra nós. E eu não imaginava isso. Não imaginava. De fato, não imaginava. Eu sempre fui muito técnica. Muito técnica. Então, eu tinha certeza do correto. Mas não dessa questão política, né? Dessa questão que tem por trás, que muitas vezes a gente não vê. E, infelizmente, o que para mim também foi uma experiência muito grande nesse momento, foi entender a própria imprensa. Hoje, eu tive até uma reunião com os jovens, foi legal, eles me pediram um conselho, e um conselho que eu trago para todos, né, é que não se balizem necessariamente pelo que está na imprensa, porque até por trás da imprensa tem grandes poderes, grandes forças, grandes setores econômicos que têm interesses e que vão ali manipulando muitas vezes a opinião pública. Hoje a imprensa tem uma força violenta e isso requer muito cuidado, muita sabedoria para as pessoas conseguirem tentar ser imparciais, entender narrativas, olhar com frieza esse jogo que muitas vezes acontece e as pessoas acabam muitas vezes sendo manipuladas e nem percebem. Então, isso para mim foi uma experiência muito forte, muito dolorosa. Mas a gente, com certeza, é um clichê, a gente aprende no amor e na dor, né? E foi um momento da minha vida que me fez muito mais forte. Eu saí dessa experiência preparada para apanhar, para enfrentar o que tivesse que enfrentar, com a certeza dos meus valores e que, mesmo estando certos, né, e sendo os corretos, a gente vai enfrentar forças muito poderosas que são contrárias a isso. Então, Tenho certeza que essa, acho que não tem nem outra. Essa foi a experiência que mais me preparou para estar hoje ocupando qualquer cargo público, qualquer espaço que a gente saiba que tem situações que precisam ser enfrentadas. Então...
É, olha só, eu presidi a Associação Brasileira dos Portais de Notícias, né? O professor Chico foi o presidente fundador, né, Idovan? O professor Chico. E o professor Chico, ele foi, por coincidência, ele foi meu professor de jornalismo. Ele dizia uma frase muito interessante. Ele falava assim: estão dizendo aí que assim, ele tinha uma vasta vida pública, assim, no jornalismo, na política, imensa. E ele dizia assim, Renata, uma coisa interessante. Dizem que a imprensa é o quarto poder. Não, ela é o poder.
Ela é o poder.
Ela está acima do primeiro, do segundo e terceiro poder. Ela é o poder. Ela tá, é um poder paralelo que funciona acima dos três poderes, entendeu?
Ela é.
Porque
ela é o poder.
Vocês pegam aí o caso do Collor, na época que não tinha smartphone, na época em que nós apenas assistíamos ali noticiário pela Rede Globo de televisão, a Globo levantou o Collor, a Globo derrubou o Collor. Aí você todo mundo já sabe, eu já li livros sobre isso. Tem até um livro interessante chamado Ascensão de Queda e Ascensão de Fernando Collor no Planalto, Mário Sérgio Conte. Esse livro é formidável, é muito bom, e lá ele deixa isso muito claro.
Vou ler esse livro.
Mário Sérgio Conte, Queda e Ascensão de Fernando Collor. É um pouco grosso, mas lá, inclusive, tem até... Eu apelidei, eu botei assim até lá no livro, escrevi... A gênese do Petrolão, o PC Farias querendo interferir nas licitações da Petrobras. E tava quem lá? JBS, um monte de gente lá por trás. Desde aquela época, início dos anos 90, 90, 91, já tinha isso lá. Eu até botei assim, gênese do Petrolão com a caneta. Renata, o que mais marcou sua passagem pela Subsecretaria de Promoção das Mulheres do GDF? Que a gente sabe que você foi... subsecretária, né? E você teve uma atuação importante ali.
Sim. Eu vivi uma experiência muito interessante, que eu posso dizer que ela foi muito marcante. Por quê? Porque eu venho do terceiro setor, claro. Estou dizendo em termos dessa trajetória política. O que me trouxe para essa trajetória foi o terceiro setor. E nos mais de 10 anos trabalhando na ponta com a população, eu sentia muito que existem muitas oportunidades de qualificação, mas que muitas vezes não conseguem realmente chegar no fim, que é a mulher conseguir um emprego, a mulher realmente conseguir gerar renda. Então, eu vejo que muitas vezes tem mulheres que acumulam vários certificados e não conseguem realmente sair de uma situação de vulnerabilidade. Então, no Reciclando Futuro, nós discutimos e implementamos um projeto que era pensando num ciclo completo, desde a qualificação até a geração de renda, que é o ELAS, que trabalha toda a parte de qualificação técnica na economia criativa, empreendedorismo, marketing digital, e a gente criou um e-commerce para conseguir ajudar essas mulheres a venderem. E aí... eu fui vendo quanto que o ELAS cresceu dentro do Reciclando Futuro. E aí, quando eu falo que o terceiro setor ele é interessante, porque ele está conectado com a população, com a dor das pessoas, e está ouvindo primeiramente a demanda e entregando exatamente o que as pessoas precisam. E quando a gente olha para o governo está realizando políticas públicas de uma forma muito mais macro, que conseguem contemplar mais pessoas. E nessa minha análise, e o ELAS, o resultado do ELAS, me ajudou a construir, a pensar num projeto que é o Cerrado Feminino, e nasceu com o mesmo objetivo, uma marca social que tem a finalidade de ajudar mulheres, artesãs, a se capacitarem, aperfeiçoarem, realmente aprenderem a vender, a se tornar empreendedoras de sucesso, sem depender da política pública. Porque eu penso que essas políticas, elas dão mais certo quando elas não geram uma dependência, quando elas fazem com que as pessoas realmente se fortaleçam para caminhar por elas. E o Cerrado Feminino, ele é isso. Ele tem uma duração. Então, começamos ali na Feira da Torre, revitalizamos com uma identidade visual, uma política que dura 3 meses, a ideia é que seja um período que a mulher vai ficar ali durante aquele período se capacitando, se fortalecendo, potencializando suas vendas e saia dali mais preparada para o mercado. E deu tão certo que em março nós conseguimos um espaço um espaço no JK Shopping para essa loja, que seria pro Março Mulher.
O JK Shopping apoia muito esses projetos, muito, né? Cinema.
Muito. E aí, deu tão certo que a loja tá até hoje. Até essa semana que passou, eu fui lá visitar. Então, por que que eu voltei até a questão do reciclão no futuro? Porque comprova o que eu sempre falo, o terceiro setor, ele pode ser, ele é muitas vezes experiência do que deu certo, tem que ser mais usado dentro do governo, em políticas públicas. O governo pode aproveitar mais do terceiro setor, ver o terceiro setor ainda mais como um parceiro que está ali fazendo tanto pela população e tem várias experiências de sucesso como essa que eu trouxe do reciclando, trouxe do terceiro setor. E hoje é uma política pública de sucesso, que não gera dependência alguma, pelo contrário, gera independência. Então, é um exemplo que a gente pode estar usando, olhando mais o terceiro setor. E com certeza, até aproveito para falar sobre o JK Shopping, essa parceria que é fantástica. Nós íamos ao cinema a cada 3 meses com 300 mulheres no JK Shopping. E eu até brinco com elas e falo assim, não era pelo filme, que teve filme ruim que a gente assistiu juntas. Mas não era pelo filme. Era aquela confraternização, aquele espírito de união, de sororidade. Eu ficava tão feliz, eu saía...
O filme era só um detalhe, né?
O filme era só um detalhe. Eu queria mesmo era comer pipoca, tomar refrigerante ali com elas, sorrir, abraçar, ver a alegria delas. Para mim, isso era mais do que suficiente.
Tem até um projeto que a Rede Damas está apoiando, que é o Mulheres em Cena, da Jaiane, que leva as mulheres justamente para isso. Assiste o filme, come pipoca, mas depois do filme a gente comenta sobre empreendedorismo, o que, que poderia ter sido feito, né? E já aproveitando o gancho, eu já tenho uma pergunta para te fazer, mas para a gente dar uma chacoalhada também. Já recebi uma pergunta hoje, quando eu divulguei o link do programa, né? E me perguntaram assim, Amanda, a Rede Damas do Poder usa a cor vermelha, porque é a nossa paleta, o salto alto. Uhum. Por que que essa pré-candidata que vocês estão levando hoje usa roxo? Qual que é o significado do roxo?
Interessante. O roxo é uma cor que, se a gente olhar hoje as empresas, as inovações, o que está vindo, vem o roxo, traz o roxo. O roxo é uma cor que traz essa ideia do novo, da inovação, do moderno. Então, traz esse espírito de esperança mesmo. A gente vê ali a Vivo colocando roxo, aquele o Nubank, o roxo.
Foi a senhora que escolheu essa cor?
Sim. É uma cor que traz força também, porque a mulher, a gente tem a nossa doçura, a gente tem esse lado feminino, mulher humano, mas não tira a nossa firmeza. E o roxo, ele traz isso. Para mim, é uma cor que ela traz essa nossa delicadeza e, ao mesmo tempo, ela traz muita firmeza. Então, é uma cor que, para mim, representa muito.
E agora, já entrando na pauta, novamente, de políticas públicas, né? Traçando mais esse lado feminino, o lado da mulher, a gente sabe que hoje a mulher, às vezes, até para trabalhar, diferentemente do homem, querendo ou não, a gente tem que entrar nesse discurso, falta, às vezes, a questão da creche. Né? O GDF está com um projeto muito amplo até sobre isso, já tem várias vagas que estão sendo preenchidas, mas a senhora sendo eleita, se pudesse filtrar nesse momento e falar, em 100 dias de governo, as 3 coisas que eu quero tratar, 3 projetos, políticas públicas, 3 pautas que eu vou pegar muito firme são essas aqui. Quais seriam elas?
Bom, eu vou focar, são tantas, mas principalmente nessa parte da mulher, da mãe, né? Que foi acho que começou a elaboração da sua pergunta girando em torno da mulher, da mãe. Penso que, como eu estava falando sobre a questão de eficiência, na mesma ótica da creche. Hoje, muitas vezes, a mulher, ela falta tempo, porque ela cuida de tudo. Cuida da casa, do filho, do marido, cuida de tanta coisa.
Ainda mais as mães atípicas também,
né? Ainda mais as mães atípicas. E ela esquece dela. Tem tempo. E aí ela vai, que eu falei da eficiência, ela vai resolver uma demanda e ela gasta, ela vai de um lado, vai para o outro, tem que ir num órgão, vai... E hoje a gente discute muito sobre a política de cuidado. O que é a política de cuidado? É reconhecer o valor desse trabalho, que é o cuidar, que é um trabalho invisível, um trabalho não remunerado. E é um trabalho que é realizado pelas mulheres. Elas ocupam muito mais do seu tempo cuidando do que os homens. E para que o Estado ele reconheça isso, para que ele valorize isso, ele precisa pensar em políticas públicas que tenham esse olhar. E uma delas é integrando serviço, um espaço, como se fosse um na hora da mulher, um espaço, um centro integrado, onde a mulher pudesse ir e resolver os seus problemas. Isso vai ajudar muito essas mulheres, que é exatamente o que eu falei. Os serviços públicos hoje são para quem precisa. Essas mulheres que muitas vezes são mães solo, que não têm tempo, acabam perdendo o emprego, porque no setor privado eles não vão entender. Ah, ela é mãe solo, não tem quem deixar o filho, tem que ir lá resolver um negócio e pega o filho e carrega o filho para um lado e carrega o filho para o outro. E aí tem que faltar o trabalho. E se ela simplesmente tiver essa praticidade de resolver suas demandas num local só, a vida dela vai ficar muito mais fácil. E aí o Estado vai estar cumprindo o seu papel de reconhecer esse trabalho, o cuidar, e fortalecer a política de cuidado. Então, eu acredito muito, muito nisso. E sobre a questão da creche, com certeza, é uma prioridade. Tanto que o Fábio, meu esposo, quando teve como secretário de Educação em Águas Lindas, que é o maior município do entorno agora, eu sempre falei isso para ele. A nossa realidade hoje, a gente tem uma quantidade alta de mães solo. E o que a gente tem mais preocupação com o nosso filho é a gente ter um espaço seguro para deixar o filho poder trabalhar, poder voltar para o mercado de trabalho. E em um ano, ele abriu 1.450 vagas em creche. No país inteiro, foram 48 mil no mesmo período. Então, a creche ela é uma prioridade para que as mulheres realmente tenham esse apoio de um espaço seguro para deixar seus filhos. E um outro também, na mesma linha da mãe, que eu acho de extrema importância e necessidade, é a pediatria na atenção primária. Eu, como mãe, sei que a gente, muitas vezes, a gente procura, né, o médico na hora da emergência, mas é importante que a gente consiga olhar antes, que a gente consiga fazer esse acompanhamento da criança, né, e a gente consiga fazer isso dentro de uma prevenção, num espaço, inclusive, com menos proliferações de doenças, né? E alguém que tenha realmente um olhar específico para a criança, não um médico ali, um médico da família, legal, cumpre seu papel, mas olhando para a criança. Então, como mãe, mulher, né, tem muitos outros, acho que a nossa experiência, a gente vai sentindo muitas lacunas que a gente pode estar fortalecendo, ajudando a ter um lugar com ainda mais qualidade, principalmente para quem precisa. Então, eu penso que são três pontos, né, que, para mim, são muito importantes.
E aproveitando aqui a pergunta de fechamento, antes aí do nosso ping-pong final, quando a senhora estava... seu projeto começou no lixão, sua experiência. Uhum. E uma das suas pautas, a senhora traz muito essa questão do empreendedorismo, que até mesmo a senhora citou sobre a questão que, às vezes, tem uma criança catando lixo. Só que ela está reproduzindo o irmão mais velho. O irmão mais velho está reproduzindo o pai. E o pai está reproduzindo o avô. E é aquele ciclo vicioso. Uhum. E aí essa bandeira do empreendedorismo, a gente acredita que ela venha para quebrar isso, né? Então, quais são as ações que a senhora considera mais importantes para ampliar a autonomia financeira das mulheres no Distrito Federal por meio do empreender? E aí entra aquela pergunta final que eu tenho feito agora, né, nesse período. É dar o peixe ou ensinar a pescar? Ou é ao mesmo tempo você dar ali um pouquinho do peixe, ensinar a pescar, os dois caminhando juntos?
Então, com certeza os dois caminhando juntos, né? Como eu falei, o Cerrado Feminino é um exemplo disso, do que eu acredito. A gente precisa dar ali, ensinar a pescar, né, num primeiro momento, ter até mais acolhimento. Mas as pessoas precisam ter independência, né? Não ficar dependente do governo. Agora, dentro desse meu trabalho, desse período que eu tive muito atuante, principalmente na Secretaria da Mulher, que eu sinto hoje que é necessário, que é muito importante, que vai conseguir potencializar muito para quem está começando, é acesso ao crédito. Hoje eu vejo que há uma grande demanda que a gente tem, né? Porque são vários níveis, né? Tem mulheres, como eu falei, se capacitam e elas não sabem como começar. E aí você vem com auxílio realmente como empreender, né? Não indo apenas na parte técnica, mas nessa parte mais de gestão mesmo. Agora, também tem mulheres que não têm perfil para empreendedoras, né? Tem que preferem trabalhar no mercado formal, no mercado de trabalho, CLT. Enfim. CLT, tá tudo bem. Né? Agora, quem tem perfil, aí entra o outro desafio, que é o crédito. Então, o acesso ao crédito. A gente precisa ter mais programas que facilitem esse crédito para quem está começando, para que haja realmente um primeiro passo. Então, eu vejo que hoje é um empurrão. E eu vejo que há uma demanda muito grande. Muito grande. Inclusive, no Fórum das Mulheres Rurais era uma demanda muito grande. Das mulheres, de modo geral, pediam muito... queriam muito entender, conhecer, ter mais acesso, mais possibilidades.
Tanto que o Sebrae até tem consultores também, né? Para direcionar a pessoa, se ela recebe um recurso ou, de repente, um empréstimo, como que ela vai administrar aquilo sem se enfiar em juros, conseguindo... Sim.
E aí, assim, dá para construir vários programas que facilitem esse acesso, né, com acompanhamento, com qualificação, com acompanhamento de meta, enfim. Mas eu vejo que é uma lacuna hoje, né? A gente precisa estar ali potencializando esse acesso para quem está começando.
E hoje aqui a gente falou muito sobre esse seu início, que o start de tudo, né, acontece dentro do lixão, vendo ali realidades totalmente diferentes. E aí eu te pergunto... Como que surgiu o Instituto Reciclando o Futuro e o que foi que mais te impactou nas ações do Instituto? Se tem uma cena que não saiu da sua cabeça.
Bom, o Reciclando o Futuro, como ele começou exatamente vendo claramente, eu, né, vendo esse ciclo de vulnerabilidade. Falo que o propósito nisso tudo isso na minha vida é romper ciclos de vulnerabilidade. Essa repetição, muitas vezes, padrão familiar, que a gente repete neles, no caso, por falta de oportunidade, pela falha do próprio Estado em levar oportunidade. E ali netos, filhos e assim por diante, crianças, catadores, e que seriam catadores, separando o lixo. Então... E isso para mim foi muito forte e foi uma motivação para eu vencer até o meu medo de falar em público, que dizem que até é maior que da morte, muitas vezes.
Comprovado.
E eu não falava em público. E eu só tive coragem para enfrentar o público por conta dos catadores, porque eu fiquei tão indignada, que eu ia nos órgãos. Eu ia, no início eu lia, né? Claro que eu não saí falando. Eu lia, eu levava o papel ali, inclusive... Quando eu fui candidata em 2018, a primeira vez, meu lançamento de campanha, eu estava com o papel na mão lendo. Hoje eu fico pensando como foi ridículo. Mas o meu propósito era tão forte que eu não estava nem aí se era ridículo, se não era ridículo. Eu estava aí que eu queria falar, do jeito que dava. Porque, às vezes, a gente fica querendo se preparar muito para começar um projeto e a gente simplesmente tem que começar, tem que dar o primeiro passo, só vai. Tem gente que fala assim, o que você fez para você falar tal? Eu falo, me joguei, fiz, fui. A gente tem que ir como está, a gente nunca está pronto, 100% pronto. Eu não estava 100% pronta para ser mãe, como eu não estava 100% pronta para começar esse projeto. Mas a gente vai na caminhada aprendendo, se fortalecendo. Então, isso é o mais importante. Então, foi esse start que deu a vida para o Reciclando Futuro. E algo que é muito marcante para mim, desse início, dessa trajetória, de tudo do Instituto, foi o encontro. Tem uma família para mim que é a família que... Ela significa demais para mim. Eu conheci o... Talvez ele até esteja assistindo. É o Tim, lá no Alto do Lixão. E eu queria falar com ele, queria conversar com ele, queria entender. E ele me dava fora atrás de fora. Não... que vocês vêm aqui e tal, não voltam mais, não sei o que, somem, não querem saber, vêm aqui, filmam a gente e deu fora. Aí no dia seguinte estava eu lá, e eu sou insistente, quando eu quero uma coisa, eu tenho hiperfoco, tenho mesmo. Quando eu quero, boto um negócio na minha cabeça, eu vou para um lado, eu vou para o outro, e eu ia lá. E fui. Até que uma hora, ele diz hoje que ele decidiu falar comigo para se ver livre de mim. Né? Ele decidiu falar comigo, falou comigo.
Eu amo bastidores.
E aí, depois dali dessa fala, eu conheci a esposa dele, que também era catadora, Samara, e ela passou a ser uma grande incentivadora de tudo do Instituto. Tá presente em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E no final das contas, os dois, né? Nessa nossa luta juntos, construção e possibilidades, os dois hoje têm carteira assinada, depois compraram um carro, eles se colocam sempre como voluntários, são... Pessoas que, quando eu olho, eu vejo que valeu a pena, sabe? Porque foi por eles. Não exatamente por essa família, mas eles representando todo um grupo de pessoas. É claro que alguns ali, a gente se decepciona com uns, mas eles cumpriram o propósito. Quando eu olho para eles, eu sei o porquê eu comecei e vejo que valeu a pena. Então, eles são um símbolo muito forte para mim. Agora, trazendo uma dor... também do instituto que eu vivi, que inclusive também hoje representa muito para a minha luta, é que no decorrer do instituto tinha uma mulher que estava sempre presente, sempre, sempre, em tudo que fazia. Qualquer coisa que eu fizesse do Reciclando Futuro, ela estava, Simone, tudo, tudo, sempre sorrindo, sempre, sempre, sempre sorrindo. Um dia, recebemos a notícia que ela foi vítima de feminicídio, que o marido tirou a vida dela, ela com a neta no colo, e a gente descobriu que a neta, inclusive, era filha da filha dela com o marido, enfim, e ela estava sempre sorrindo. Foi muito forte, porque para mim, hoje, quando eu vejo uma pessoa sorrindo, eu tenho certeza que não necessariamente ela está bem. Ela estava sangrando por dentro. Ela estava ali querendo pedir ajuda e ela nunca pediu. Nunca pediu. Eu não tinha experiência que eu tenho hoje, 3 anos na Secretaria da Mulher, que a gente passa, a gente vai ficando mais sensível e a gente vai conseguindo fazer mais leitura de algumas situações, né? E hoje eu vejo o quão importante é, de verdade, a política pública da Secretaria da Mulher, que cresceu consideravelmente, né? Nesse ponto, a governadora, ela foi uma extremamente necessária nesse contexto, ampliou mais de 1000% de recursos na secretaria, lutou para isso. E por que eu digo que é tão importante? Porque muitas vezes a mulher, ela não consegue se abrir com aquela pessoa da convivência dela. Ela não falou com a gente, com ninguém que estava ali no contexto do Reciclando. Mas quando ela vai para um equipamento, e às vezes fazendo um curso, participando de uma ação, timidamente, e ela vai se sentindo acolhida, abraçada, vai se sentindo segurança, daqui a pouco ela vai estar falando com um especialista, alguém que realmente vai trabalhar para que ela saia daquela relação, para que ela tenha um apoio. Então,
ela estava vivendo um calvário silencioso.
Silencioso.
Né?
E não tinha coragem de se abrir com aquelas pessoas da convivência dela. Então hoje eu vejo quão importante é todo esse trabalho da Secretaria da Prevenção, que muitas vezes são portas de entrada. Às vezes a mulher que foi ali ao cinema, ela viu que é um ambiente acolhedor, ela entende quem que é o especialista, com quem ela pode se abrir. Daqui a pouco, ela está ali sendo acolhida e conseguindo sair de um ciclo de violência. Então, as portas são diversas. E hoje eu vejo o quão importante é. E essa política de ter conseguido ampliar consideravelmente a quantidade de equipamentos, que nós trabalhamos muito para isso, ela é muito importante porque a secretaria fica mais perto das mulheres que precisam desse apoio.
Agora, tá bem triste isso, viu? Até porque, Renato, você tava aí falando
Desculpa, que ela foi perguntar o que marcou.
Você tava falando aí do lixão, mesmo. Do lixão. Tem uma coisa que me marcou. Eu tava na sexta série, acho que era, na época tinha ensino religioso, isso anos 90, gente. Lá pra 96, por aí, 97.
Tem um tempinho.
A Amanda que tinha acabado de nascer. Eu tava lá pra sexta, sétima série, e eu vi uma cena no livro. No lixão, tá? Uma pessoa assando um rato. E aquilo ficou na minha cabeça. E lá no livro dizia assim, como o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus passa por algo nesse sentido. Claro que naquela época o país não tinha ainda as políticas, né, sociais, né, que não começou nem no governo do PT, né, começou foi no governo do Fernando Henrique, né, ali com a dona Ruth Cardoso, com a comunidade solidária, né, o Bolsa Alimentação, né, não tinha ainda essas políticas naquela época, né, as pessoas de fato passavam fome mesmo. Né, e aquilo me marcou muito, até hoje eu tenho essa vendo aquilo assim, eu vi aquilo, imagina um menino de 15 anos que não conhece ainda a vida real, você pega e ali está a vida real, amigo, a vida real é essa. Agora, saindo um pouco então desse assunto um pouco triste aqui, né, que a gente sabe que é uma realidade que realmente acontece, né, diariamente, indo para a área da política, Renata, em 2018 você obteve 3.912 votos para a Câmara. 4 anos depois, você alcançou 11.473, um aumento bastante significativo, né? Você está confiante dessa vez que vai dar certo? Você vai sentar em uma das 24 cadeiras ali da Câmara Legislativa?
Fred, tudo que depender de mim, tudo. Eu tenho, na verdade, minha consciência muito tranquila, porque eu dou meu máximo e além. Se é possível ir além, eu vou além. Então, eu acredito que depende muito da nossa família, que é meu grupo político, né? Nossa Onda Roxa. Então, da minha parte, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Mas é como eu falei, hoje todo esse projeto não depende só de mim. São milhares de pessoas, né? Então depende de um engajamento dessas pessoas nesse projeto. E eu sei que a política, ela é uma caixinha de surpresa. Ela é uma caixinha de surpresa. Uma coisa eu tenho certeza do nosso trabalho, da nossa competência, da nossa entrega, que foi muito reconhecido, inclusive, na última eleição, mesmo que entre 18 e 22 eu não fiquei tão perto da população como eu tive agora. Eu estava no governo federal, como diretora no FNDE, cumprindo um papel extremamente técnico e só estive presente mesmo através do reciclando, atividades voluntárias, e ainda assim a gente teve um saldo considerável pela constância, porque nosso trabalho, de fato, não é sobre o fim, a política, é sobre o fim, gerar oportunidades, romper ciclos de vulnerabilidade. A política é uma ferramenta para isso. Então, em 2022, eu senti esse reconhecimento. Então, eu creio que a gente tem muito trabalho, a gente tem competência, a gente tem entrega, a gente tem presença, mas essa, como você falou, essa convicção, essa certeza, né, acho que a gente tem que tratar com muita humildade, né, porque a política, ela é uma caixinha de surpresa. Eu tenho certeza do nosso trabalho, mas, né, da questão das cadeiras aí, aí eu já não posso falar com tanta certeza assim.
Seria um mix de constância, humildade e perseverança.
Constância, humildade e perseverança. E Deus, né? Que é Ele que decide quem vai estar lá.
É, depois que inventaram a questão do quociente partidário, né? Acabou. Eu, particularmente, acho injusto, tá? Porque uma pessoa que obtém aí 6 mil votos senta em uma das cadeiras e uma que obtém 13, 14 mil votos fica de fora. Então, assim, eu acho que...
Teve gente com menos votos que eu que entrou. E também teve gente com mais votos que eu que não entrou.
Então, isso é uma polêmica imensa, essa questão do tal do quociente partidário, né? É imensa. Renata, você é bastante próxima da governadora Celina Leão, né? E ela é a favorita, né, nas pesquisas e tudo, né? Ela está aí com a grande chance, né, de continuar mais 4 anos. Como governadora, né, à frente do DF. Como tem sido a experiência de trabalhar com ela e quais aprendizados dessa convivência você pretende levar para a sua trajetória política?
Celina Leão, para mim, é uma inspiração. É uma mulher que eu vejo... Eu me inspiro nela. Por quê? Porque ela, assim como eu, ela não teve nada que deram para ela com facilidade, não. Ela construiu essa trajetória política dela. Ela não teve alguém, ela não vem de uma família rica, de um, sabe, um legado familiar político que alguém entregou para ela. Não, ela vem construindo. E ela, como mulher, liderando mesmo esse projeto. E aí ela vem, passa pela Câmara Legislativa, vai para a Câmara Federal, atua como vice-governadora. Então, ela reúne essa experiência. Ela é uma mulher muito habilidosa, muito articulada, e ela traz essa experiência, essa bagagem, que é muito importante. Faz muita diferença quando a gente consegue conciliar, né, não só essa parte, o olhar humano, mas toda essa experiência dentro da vida pública dela. E além de tudo isso, ela em tão pouco tempo, ela tem me surpreendido, porque ela já chegou atendendo o anseio do povo, cancelando aquele evento de Brasília, aniversário de Brasília, pegando 25 milhões, destinando para o orçamento da saúde, que é uma demanda, reconhece que há um problema na saúde, e ela encara esse problema, ela não foge dele, nem foge de falar dele, e está fazendo de tudo para resolver mesmo. Ela tem pouco tempo de gestão, mas ela está indo para cima. 9 anos que eu acompanho uma comunidade, 9 anos que tem 2 comunidades, 2 acampamentos, que eu acompanhei por 3 anos, quando eu estive no fórum na Secretaria da Mulher, com uma decisão política, ela deu encaminhamento a demandas que eles não conseguiam resolver por 9 anos, viviam em plena irregularidade. E nós estávamos numa reunião numa tarde e ela decidiu que ia colocar água lá, Nova Jerusalém, e à noite o pessoal já estava lá, analisando o local, tanto Nova Jerusalém quanto Leão de Judá, e uma decisão. É porque ela prioriza as pessoas. Então, além de toda a experiência que ela tem esse olhar humano que eu sei que é uma característica nossa. A mulher, ela traz isso muito forte. Ela está trazendo. Ela está priorizando as pessoas. E a fala dela nesse dia foi muito forte,
quando as pessoas estavam perguntando o que, que o governo faria com a terra, se ajudaria nesse processo de regularização, ela disse, a minha prioridade são as pessoas. E isso, para mim, é muito importante porque eu estou na política pelas pessoas. Eu não tenho nenhum objetivo de interesse na política para me servir, porque eu entendo que eu tenho minha carreira como auditora, como servidora pública, mas a política, para mim, ela vem cumprir um propósito. E eu vejo isso nela. Eu vejo que ela está por um propósito também e ela tem feito, em tão pouco tempo, muito. Então, para mim, ela é uma inspiração.
Inclusive, a governadora já esteve aqui, não é, Idovan, no ping-pong, não é? Ela estava como deputada federal, ela esteve aqui e pré-candidata ali, ela estava trabalhando, né, para ser a vice-governadora, né, na chapa do então governador Ibaneis Rocha, foi em 2022. Você se lembra, Idovan?
Lembro bem e espero que ela apareça conosco aqui.
Vai sim, a gente vai chamá-la novamente aqui, né? Deixa a eleição começar mesmo, né? Até dia 5 de agosto, né? Ali ela já, né, já inicia e ela vai estar aqui com a gente. E Renata, para finalizar aqui as perguntas, que legado você gostaria de deixar para Brasília? Tipo assim, ó, acabou o primeiro mandato, vamos supor, né? Caso seja eleita, né? Acabou o primeiro mandato. Qual legado você pensa assim, tá lá no seu gabinete no último dia de mandato, você quer deixar para Brasília, você olhar e falar assim, ó, valeu a pena por isso, por aquilo?
Valeu a pena quando a gente consegue trazer justiça para causas sociais, para pessoas que não se sentiam enxergadas. Então, é a gente poder ser voz, a gente de fato dar visibilidade para tantas pessoas que hoje precisam ser enxergadas. Isso para mim me dá satisfação, mesmo sem o mandato. Eu falo que hoje a gente poder contribuir, a gente pode fazer sem o mandato, como foi o caso dessa história do Leão de Judá, Nova Jerusalém, de 9 anos de luta, e a gente lá insistindo, acompanhando, né, e ajudando nessa construção. Isso traz muita satisfação. Agora, eu vim pelo terceiro setor, né, para a política. Hoje eu sei a dor que é o terceiro setor vive. Muitas instituições que fazem muito sem nada. Então, poder fortalecer o terceiro setor, trazer mais reconhecimento, valorização, né, um fundo que dê fôlego para algumas instituições que nunca tiveram acesso a recurso público e que merecem pelo serviço que elas prestam. Então, a gente poder fazer essa construção vai, para mim, ser uma grande contribuição, porque hoje as instituições, se a gente for observar o que elas fazem, o que elas entregam, né, é mais até do que muitos órgãos do governo. Então, a gente precisa fortalecê-las, né, poder construir mais oportunidades, né, trazendo mais segurança para as mulheres, dando realmente um suporte verdadeiro para quem precisa dessas políticas públicas. Hoje eu já vejo que muitas mulheres, hoje mesmo estava numa agenda e teve uma mulher que descobriu a minha agenda e foi lá para pedir uma ajuda e me trazer uma situação. Então, eu já vejo que as pessoas estão me enxergando como essa referência, e isso, para mim, já traz um reconhecimento muito grande. E que o mandato ele possa ser usado apenas para isso, para conseguir trazer voz para essas pessoas, né? A gente poder também trabalhar para que a gente consiga organizar melhor a saúde, porque as pessoas merecem. É direito delas um atendimento digno. Hoje elas sofrem, elas se humilham para terem um atendimento, muitas não conseguem. Eu sei que a governadora está empenhada nisso e eu sempre falo, Fred, que um dos papéis mais importantes de um deputado é fiscalizar. E fiscalizar não quer dizer bater. Você não está ali para fiscalizar, para fazer oposição, mas o fiscalizar para que aconteça, para que dê certo. E eu sei que esse também é o objetivo dela. Ela quer que dê certo, então a gente precisa estar dentro de um espaço como a Câmara Legislativa, fiscalizando os serviços públicos para garantir que o atendimento chegue até o cidadão, para que eles tenham esse atendimento, não é para bater no governo, mas é para dar as mãos e fazer acontecer, porque o cidadão não está, eu vejo hoje, eu sou uma pessoa muito de realização, não de discurso, então muitas pessoas ficam discutindo, criticando, batendo, mas o que importa mesmo para quem precisa da política pública é o serviço. Então, a gente tem que fazer acontecer, né? Então, a fiscalização ela é muito importante e podendo contribuir com isso, estar ali acompanhando, né, para poder fortalecer esses serviços, eu acho que eu vou conseguir, eu terminaria com muita satisfação e orgulho de poder contribuir para isso. Eu sei que eu posso contribuir para isso.
O que a senhora está falando é muito interessante, né? Porque é um mix de sensações. Quando você chama uma mulher para ir num cinema lá no JK Shopping ou para participar de uma ação, não é a ação em si ou não é nem o filme, que pode ser um filme ruim, mas é o momento. A gente tem um estudo confirmado sobre o poder da energia feminina nos negócios, na política e no dia a dia. E aí você vê, esse dia eu estava conversando com alguém no terceiro setor, a pessoa referenciou assim: Amanda, você pega, com todo respeito aos homens, que nós precisamos muito de vocês. Vocês são os complementos.
O Idovan começou o papo sexista de novo. Você viu, né, Idovan?
A gente pode se retirar aqui, né?
Vamos sair aí, ó.
Não é, Renata? Você coloca um médico. Tá faltando médico no posto. O homem vai lá, põe mais médicos. Aí a mulher, não, coloca mais médicos, mas vê o horário que eles vão almoçar, jantar, vê se eles vão tirar um cochilo de 30 minutos, porque senão se ele for fazer uma operação ali e tiver com sono, ele dorme, faz um negócio errado, daqui a pouco sai matéria lá que ele fez um negócio errado. Então, assim, qual que é o poder, né, da energia feminina em tudo? E a política, não tem como fugir aqui, você fala da pauta de empreendedorismo, mas é possível empreender na política, e o empreender está em tudo, da mesma forma que a política também está em tudo, né?
Sim, verdade. E sobre a resposta da Renata aí com relação à governadora Celina Leão, eu tenho certeza, Renata, que a bandeira principal da governadora nesta campanha que vem vai ser a saúde. Uhum. Eu acho que ela vai levantar essa bandeira
de uma
forma muito grande.
E com a experiência dela, ela vai contribuir muito para resolver.
Vai.
Porque ela transita, tem algo assim, até... que eu sempre chamou muito minha atenção. Nem nunca comentei isso com alguém, mas agora me veio isso na mente. Como eu sou do governo federal, eu nunca consegui entender a falta de diálogo, de proximidade dos governos. Porque quando eu cheguei aqui, eu sempre entendi que o DF tinha que ser um exemplo de política pública. Vai testar uma política, testa no DF, é que tem que ser um espelho. Eu sempre tive essa visão.
Capital,
né?
Tá aqui, né?
Exatamente, também por isso. E eu vejo que, como a governadora, ela teve o mandato dela como deputada federal, né, e mesmo, mesmo ela tendo tido apenas esse mandato, né, ela conseguiu construir grandes relações com a política nacional, com os políticos de grande relevância e transitar bem no governo federal. E isso traz para a governabilidade dela aqui, para o GDF, uma força muito grande, porque aquela questão mesmo que teve o desafio do Berbê, ela rapidamente conseguiu ali buscar um diálogo, buscar suporte, dialogar, independente se é de uma ideologia A ou B, ela trata isso com muita maturidade, e isso eu acho que vai agregar muito, inclusive para essa questão da saúde, a forma como ela consegue trazer o governo federal para fortalecer a política pública aqui. E eu sentia muito quando eu assumi, né, quando primeira vez eu fui trabalhar no GDF, essa falta de diálogo, inclusive quando eu estive na diretoria, na FNDE, foi muito interessante, porque o secretário de educação à época era uma pessoa que eu tinha uma relação muito boa, e aí eu falei, não, vocês têm que pegar a equipe de vocês, trazer aqui para conversar com os engenheiros, para entender os desafios, para poder fazer acontecer, realizar, resolver, porque é só atravessar a rua, basicamente, né? Então, eu acho que essa experiência dela vai ser muito rica para o Distrito Federal.
A Celina é bastante articulada, tá? Ela tem grande experiência, né? Deputada distrital, presidente da Câmara Legislativa, deputada federal, vice-governadora, né? Agora governadora. Então, sim, ela conhece mesmo, né? Ela sabe o caminho das pedras de como melhorar a saúde do Distrito Federal. E eu tenho certeza que
ela vai fazer.
Eu tenho certeza que nos 4 anos de governo dela, ela vai priorizar muito isso.
Vai, tenho certeza absoluta.
Olha, Renata, eu gostaria agora de fazer contigo aqui um ping-pong rápido, tá? Como a gente faz aqui com todos os convidados.
Adoro essa parte.
Em uma só frase, eu queria que você definisse aqui. Fábio Campos.
Parceiro.
Feliz aniversário de casamento.
Obrigada.
Ela falou, ela avisou. Parabéns.
Ah, obrigada, gente.
Eu sou espontânea, tá, programa de política, eu sou muito espontânea.
Manuela.
Amor.
Mães atípicas.
Prioridade.
Empreendedorismo feminino.
Fortalecimento.
Catadores de lixo.
Propósito.
Ela vai chorar.
Deus.
É tudo, pai.
Celina Leão.
inspiração.
Agora, Renata Daguiar por Renata Daguiar.
O que? Eu tenho que falar uma palavra?
Você se autodefine.
Eu me autodefino? Corajosa.
Olha isso aí, hein?
Ela tinha medo de falar em público e já enfrentou o pessoal com a folhinha na mão. Com certeza é corajosa.
Rapaz, quando eu lembro... Não
tô nem aí pra opinião de vocês. Vou ler minha folhinha aqui que eu tenho projetos. Políticas públicas.
Eu morria de medo de falar em público.
Eu queria arranjar um vídeo desse lançamento. Eu queria arranjar um vídeo. Eu vou procurar. Duda, você tem essa missão, viu? Achar esse vídeo.
Aí, minha amiga, sobrou pra você, ó.
Tem a missão.
Eu morria de medo de falar em público, foi a faculdade de jornalismo que tirou.
Eu não sabia dessa, não.
Morria de medo.
Eu já passei umas vergonhas que vocês não têm noção, porque eu falava besteira, sabe que sua cabeça vai em branco, você não consegue raciocinar? Eu falava besteira, parecia que eu era burra.
Você entende do assunto, mas ali as informações se misturam, né?
Era.
Não, mas falou muito bem. Ó, Renata, muito obrigado.
Mas agora, tá? Eu não tenho mais medo. Agora superei. Agora, isso é passado.
Passado. É igual eu também, é passado. Na época eu tremia, deixava até a caneta cair no chão, lá na frente lá da turma, né? A folha cair, mas isso aí a gente vai aprendendo, né? Olha, ó, Renata, muito obrigado, tá, pela sua participação aqui no programa Ping Pong, tá?
Eu que agradeço.
Esperamos entrevistá-la aí com... o cargo deputada eleita
Amém.
Do Distrito Federal. Aí, ó. Viu?
Tem até plateia aqui hoje.
Já estamos profetizando isso aí, tá? Quero agradecer a sua presença aqui, tá? Muito obrigado. E as portas aqui da Rádio Federal estão abertas aqui para você.
Muito obrigada.
Tá joia?
Também agradeço a participação aqui como co-host, né, no Ping Pong. Agradeço também a sua participação. E quero dizer também que isso está... com muito debate em cima dessa pauta, que antigamente eu amo as artesãs, mas antigamente até a visão dos homens era, olha, coloca aí nessas políticas públicas femininas que elas vão ensinar a costurar, eu não sei costurar, costurar, fazer isso, fazer aquilo. Hoje não, elas veem a psicóloga tratando elas lá, poxa, eu vou confiar nela, eu quero ser psicóloga. Então ela tem uma abertura para ela entrar numa universidade, numa faculdade, estudar e guiar aquilo ali, isso é muito interessante.
Uhum. É isso aí, gente. Olha, muito obrigado, Amanda, pela sua presença aqui, né? Primeira dama aqui do Ping Pong, né? Obrigado pela sua participação, tá? Dovan, obrigado também, né? Porque a gente estendeu o programa aqui, né? Mas a pauta
foi maravilhoso,
foi muito bom, muito bom.
Obrigada.
Mesmo.
Eu falo demais.
O assunto foi muito bom e vamos estar aqui, não é, Idovan? Na próxima segunda-feira.
Segunda-feira que vem tem mais um episódio, certo?
Mais um episódio. Vamos estar entrevistando o deputado estadual por Goiás, Wilde Cambão.
Aqui ao vivo, presencialmente.
Aqui. Eleito já por dois mandatos.
Viu? Tá joia? Então, olha, quero aqui agradecer todos vocês e agradecer principalmente você que está aqui, né, nos assistindo, né, dando o seu like, o seu joinha, fazendo o seu comentário. E eu aguardo vocês aqui na próxima segunda-feira, às 21 horas, entrevistando o deputado estadual Wilde Cambão. Gente, uma ótima semana aí para vocês e que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado.